Fala galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira, Thiago, mais um Minipod no ar, mas agora esse aí é o Minipod 200, Thiago, é isso mesmo ou tô vendo errado aqui?
200, cara, quem diria, Dudu, quem diria? Cara, quando eu olho, cara, o feed do Minipod no Spotify, cara, eu fico tão feliz, cara, toda semana não teve um erro, cara, a gente chegou a... Cara, há 200 semanas estamos gravando Minipods. E é legal a gente falar um pouco, Dudu, até rapidinho aqui. Como que começou, né, cara, isso tudo, cara? Foi uma coisa tão despretensiosa, né, Dudu?
Sim, cara. A gente começou, na verdade, em maio de 2020, né? Porque eu já tinha o canal do Telegram, já tava, porra, colocando muito áudio lá, né? Aqueles áudios de voz, lembra, cara? Que hoje em dia eu nem faço mais, até porque, enfim, é um negócio que fica meio tosco e tal, né? A gente acabou desenvolvendo uma coisa mais profissional aqui. E aí, a galera, pô, participando, não tinha nem comentário na época, né? Mas, enfim, não sei nem lembro como é que a galera participava, acho que mandava e-mail, coisa assim. E aí eu te chamei, né? Um belo dia eu te chamei aí pra gente gravar um áudio, nem acho que nem o número da Minipod, era leitura de e-mails do Telegram, coisa assim. E a gente gravou o primeiro Minipod, cara, eu tava escutando, eu até pra saudosistas aí, nesse Minipod de hoje aqui, eu vou deixar o link no descritivo deste áudio, né, o link do Minipod número 1, né, cara, pra galera quiser matar a saudade aí, e eu tava escutando esses dias aí, cara, e, cara, assim, a edição tava excelente, né, sua, como sempre, mas o áudio tá um pouquinho abafado, porque eu não sei se você lembra, cara, como é que a gente fazia, aliás, isso era muito tosco, cara, os primeiros Minipods, aliás, é uma curiosidade, não sei se você lembra disso, eu não sabia como é que eu colocava o MP3 no Telegram, né? Quer dizer, se não fosse em forma de arquivo, né? E aí, cara, ficava mais simples. A gente gravava, olha só como é que era o negócio, cara. Puta merda. A gente gravava, o Thiago mandava o MP3 pra mim, eu deixava tocando o MP3 e com o dedo apertado, mensagem de voz. E ficava 40 minutos apertado lá, perto do alto-falante do computador, cara. Olha só isso. Pode acreditar nisso, cara. Cara...
Muito foda.
E aí, então, fica um áudio meio abafado, assim, sabe? Que não é estéreo, né? Tipo, parece uma coisa meio mono e tal. Mas tirando isso, cara, tipo, olha, aqui já os primeiros, a gente tava, assim, pra quem acha que o Minipod não é mais o mesmo, né? Pô, tava muito parecido, cara. A gente falou sobre Alan Moore, se não me engano. A gente falou sobre contos, histórias curtas. A gente falou sobre histórias em quadrinhos. Muito legal, cara. Vale a pena vocês escutarem aí os saudosistas. Isso em maio de 2020. Olha isso, cara. Muito tempo, cara. Tem quatro anos já, cara. 4 anos de programa, cara. Queria aproveitar pra agradecer a galera aí, né, Tchau, que ajudou a gente a formar essa maravilhosa confraria de escritores, que não só de escritores, né? Abertos a todos os amantes da literatura e além, né, Thiago? Então, muito legal, cara.
Exato. Muito legal, Dudu. Muito legal, cara. E assim, eu olhar pra trás e ver, né, cara, como eu quero fazer ainda, Dudu, de escutar todos eles, sabe?
Sim, reescutar voltar no Spotify, pra ver, né, fica mais fácil.
Reescutar, né? Tudo, cara. Porque uma coisa que eu penso é como que eu mudei nesse tempo todo, né? Aquela coisa que a gente fala muito de escritor que muda, né, cara, de um livro pro outro e tal. Eu acredito que a gente deve ter mudado, até opiniões nossas, que a gente tenha falado alguma coisa. Sim, e depois ter, sabe? E eu queria, cara, eu sou louco pra fazer isso, sabe? Eu vou ver se eu faço isso esse ano, cara, vai ser muito legal.
Uma coisa que mudou, e na verdade não mudou, né, mas vale a pena ver que nesse Minipod aí, primeiro, você estava iniciando, Thiago, estava dando início à oficina literária. Você estava começando a oferecer seu serviço de leitura crítica, né? E aí, acho que nesse Minipod a gente fala, pô, o Thiago está oferecendo sua leitura crítica. E, cara, e acabou que se tornou o que é hoje a oficina, né, cara? Que, porra, nós temos vários... Você tem os seus projetos, né? Eu tenho os meus, a gente tem muitos projetos em conjunto, inclusive, né, cara? Então, tudo isso, cara, mas eu não quero, sem sacanagem, não é puxar saco, não. Mas nada disso, cara, é possível se não tiver as pessoas que nos acompanham, que participam.
Com certeza.
Né, cara?
Ainda mais
aqui, né, cara? Porque é latente e gritante. Porque o Minipod é isso, é leitura de e-mails, né, cara? Então.
Exato. Depende da participação da galera, né, Dudu?
Claro, claro, claro. Assim, dependeria de qualquer maneira. Se fosse um podcast que falasse sobre assuntos diversos, como era o Desconstruindo, quer dizer, também dependeria, porque o teu trabalho é feito em função do teu público, né? Se não tem ninguém que vai escutar, ninguém que vai se interessar. Mas aqui, mais ainda, né, cara? Então, realmente, fica aí, cara. Porra, um agradecimento. E se a galera quiser dar uma escutada de curiosidade no primeiro, tá nos links aí, né, dos agregadores, do próprio Telegram. Irado. Maravilha, Thiago?
Falando
em projetos, cara, o áudio que foi publicado ontem, cara, o que a gente pode falar sobre ele, cara?
Cara, eu acho que ele vem pra consagrar toda essa caminhada, né?
Exatamente isso,
cara. Eu acho que é exatamente isso, cara. Ele veio pra coroar o que a gente tá fazendo aqui já há muito tempo, que é tentar criar essa comunidade, criar esse grupo, e agora a gente já conseguiu falar sobre o retiro, né? A gente montou esse retiro literário, que vai ser esse momento que a gente vai se reunir com as pessoas que nos escutam, que vêm aqui, que querem aprender a escrever, que são escritores que estão começando a sua carreira. E, cara, a gente vai realmente montou esse retiro literário. A gente explicou tudo direitinho ontem no áudio, né, cara?
Sim,
mas perfeito. Foi muito bom. Ficou bem legal, hein, cara, esse áudio.
Exatamente, cara. O retiro, então, só para recapitular, vai acontecer aí entre os dias 30 de maio deste ano, 2024, até 2 de junho. Né, a gente vai se reunir para um encontro, um círculo de palestras aí, de atividades em grupo, uma pousada em Miguel Pereira, na região serrana do Rio. Né, eu e o Thiago vamos ministrar palestras lá. A gente vai, enfim, vai ser muito maneiro, né? A gente está com esse áudio de ontem, tá tudo detalhado. Cara, e só lembrar que faltam pouquíssimas vagas mesmo, não é papo. Sim. De vendedor, acredita na gente. Então, se quiser participar do retiro, né, participem. Lá a gente fala os preços, inclusive, deixa tudo jogo aberto, né, cartas na mesa pra galera. Uhum. Mas o que eu posso falar sobre o preço é que realmente foi o que eu disse ontem no áudio. Cara, o preço, se você for tentar cotar uma pousada na região serrana do Rio, né, e pro feriado, né, que é o feriado de Corpus Christi, só a pousada vai ser esse preço, pode ter certeza. E nesse caso a gente está oferecendo a pousada, né, e mais todas as atividades. Então, assim, realmente é muito em conta e, enfim, vai ser muito, mas muito legal. Se você estiver interessado, se você ainda não escutou o áudio de ontem, você pode, inclusive, se não quiser escutar o áudio, não tem problema, porque no descritivo do áudio que eu coloquei ontem tem o link pro site, né, onde tem tudo explicado. Se não tiver saco de escutar o áudio, não tem problema. O link já explica tudo, a página explica tudo direitinho. Tem um cronograma, inclusive, do que você vai aprender, do que vai ser dado, do que vai ser ensinado. Se interessou, escreve rápido, mas rápido mesmo pra gente. Você pode escrever ou pro Thiago Cabelo, que é o thiagocabelo@oficinaliterario.com, ou pra mim, né, eduardospor@gmail.com, que a gente vai te explicar direitinho, a gente vai, né, falar como é que vai ser. Mas é isso, cara. Tô muito animado e, cara, o tempo passa rápido, galera. Quando você vê, já vai estar na hora. Então
exato.
Perfeito,
muito Thiago. Legal, Doutor. Vai ser demais, beleza, cara.
Tiago, aproveitando que você tá falando de áudios extras e minipods extras e tal, sábado passado foi ao ar o primeiro dos nossos minipods especiais. O próximo vai no próximo sábado, quer dizer, depois de amanhã. Foi um minipod especial de Duna, né, cara? Porra, foi muito legal, né, Thiago?
Muito legal, cara. Ficou muito bom, né, cara? E esse teve um tratamento mais, né, cabulosinho, cara. Teve musiquinha de fundo. Sim. E tudo mais, cara.
Isso aí, pô.
Foi muito bom.
A gente os minipods especiais agora vão ser assim, a gente vai colocar uma trilha sonora, né, vai fazer uma coisa um pouco mais caprichada, né, porque eu acho que os minipods especiais, né, eles também, primeiro que tem um tema específico, então fica mais fácil da gente manobrar isso, né, pra gente pensar, e também são perfeitos aí para vocês que estão escutando e quiserem indicar o nosso trabalho para algum amigo seu, né, porque de repente o cara até gosta de literatura, mas enfim, tá meio confuso e tal. Escuta o minipod tradicional aqui que a gente faz toda quinta-feira, o cara vê um monte de tema, pô, o cara tá lendo e-mail de cara que não conhece, tá? O cara não faz parte da confraria ainda, né? Outro dia eu falei pra vocês aqui, acho que alguma coisa aqui, que eu recebi eu divulguei o minipod no Twitter, e o cara perguntou, pô, mas tá muito longa a leitura de e-mails, o cara certamente não conhecia. Falei, cara, o minipod é só leitura de e-mails, né? Então a galera pode se confundir. E o minipod especial, ele tem um tema específico. Pô, então é perfeito pra tu indicar pra um amigo teu. Pô, cara, escuta aqui esse minipod, esse programa, esse podcast lá sobre Duna, ou sobre a Ilíada, ou sobre dicas de jogador, de RPG, né? Que a gente vai fazer um sobre mestre, a gente fez sobre jogador fazer sobre mestre. Então, temos minipods especiais que são sobre um assunto específico. Cara, eu gostei pra caramba. Fizemos esse primeiro sobre a parte literária de Duna. Falamos só sobre literatura, né? Falamos um pouquinho sobre os filmes, né? Damos opinião. Mas a literatura, os livros do Frank Herbert, né? E o que vai ao ar, né? Com o Rafael Pinho, meu primo, que vai ao ar no sábado. Se preparem que sábado vai ao ar a segunda parte, que é com o André Godirro, que é, porra, crítico de cinema e nerd também. É tradutor, escritor também, e ele entende tudo de cinema. Já trabalhou na SET, já trabalhou nas revistas todas de cinema, e ele vai falar sobre os filmes do Duna, né, sobre o filme David Lynch, sobre o filme do Jodorowsky, aquela versão que não foi feita. Falará também sobre o primeiro Duna, né, enfim, preparando pro segundo, expectativa dessa segunda parte. Então é isso, Thiago. Porra, muito legal. Fico orgulhoso aí do nosso trabalho aí. Né? Muito bacana, né, cara? Beleza?
Muito bom mesmo, Dudu. Beleza, Dudu. E, cara, e lembrando também das regrinhas de divulgação aqui no, nos comentários do Telegram, Dudu. Como é que funciona, cara?
Exatamente, a gente tem que lembrar aqui, porque muitas vezes a galera, às vezes, porra, não respeita essas regras, não acho que seja por má fé, né, mas é... só que a gente tem que apagar, né, porque tem que ser igual para todo mundo, né. Lembrando que se você quiser ter, divulgar o seu trabalho aqui, né, pode ser um texto lá que você colocar no Telegram, ou um link para um livro, qualquer coisa assim, manda antes pra gente um e-mail, né, uma pergunta com um e-mail pro Minipod, falando sobre uma questão e comentando sobre o seu livro, né, claro, trazendo alguma questão, uma dúvida, ou algo que acrescente à comunidade, a gente vai ler aqui, aí sim a gente vai autorizar para vocês divulgarem lá no, nos comentários do Telegram, né, cara. Por que a gente pede pra que a galera não faça isso? Porque, cara, nós somos uma confraria, todo mundo tem seus projetos, né, todo mundo tem seus livros e tal, então, se a gente liberar pra ficar divulgação, cara, vai ficar, os comentários vão ser só basicamente isso, o subgrupo só vai ser isso, porque todo mundo tem seus projetos, né, cara? E além disso, ainda tem o perigo de entrar um link malicioso de alguém que, sei lá, às vezes entra nos spams lá, nos scams lá, às vezes entra, só que eu apago logo. E, enfim, tira o cara do grupo lá quando é spam mesmo, tem bot que entra lá pra fazer propaganda, tudo. Cara, a gente nunca sabe se é um link, porra, mesmo que é um link malicioso, então também tem o perigo, porra, de alguém se contaminar com vírus, coisa assim, né, cara? Então, pra não ter esse problema, pra respeitar todo mundo aqui, é que é divulgar seu trabalho, seu pessoal que tá com catarse, tudo escreve pra gente, né, pro eduardespor@gmail.com, que a gente vai ler o seu e-mail aqui no Minipod e a gente vai autorizar a divulgação do link lá. Vai ficar até melhor, porque a gente vai ler e vai ficar de acordo com o programa. Pô, o cara ouviu, pô, sobre você falando e logo depois vai ter sua divulgação lá. Então é melhor dessa maneira, fica melhor. É espaços que são liberados, né? Nós temos o grupo no Facebook e a comunidade no Twitter. Então lá é liberado vocês divulgarem o que vocês quiserem, qualquer hora do dia ou da noite. Então ficamos com essas regras aqui, galera. Por favor, respeitem. Por quê? Eu peço. Porque depois eu que tenho que... Pô, a gente estabelece as regras e vai lá os caras e às vezes burlam as regras. E depois eu tenho que apagar. Eu me sinto mal pra cacete fazendo isso. Por que eu me sinto mal? Porque, cara, porque a nossa missão é ajudar a galera, sabe, cara? Sabe? Então, porra, aí eu me sinto mal em ter que ficar apagando. Mas o problema é que a regra tem que ser igual pra todo mundo, né, cara? Porra, senão...
Exatamente.
Né? E aí eu sou babaca que tem que ficar lá apagando as paradas, sabe, cara? Fico muito triste. Mas, enfim... Então peço que a galera respeite. Beleza, Thiago?
Beleza, Dudu. E a Calçada da Fama, cara?
Ah, sim. Aqui nós temos aqui, agradecer imensamente ao Diego Leite da Cunha, o Diego que sempre participa dos shows literários, RPGista de raiz, Marco Aurélio Santana. Eles fizeram a doação por Pix aí, agradecemos imensamente a galera e continuamos escutando, né, cara? Muito bacana. Beleza, Thiago?
Perfeito, Dudu. Beleza, cara. Vamos pros e-mails?
Vamos lá, cara.
Então vamos lá, Dudu. Primeiro e-mail de hoje, André Ferrari. Ele fala assim, ó. Olá, senhor Cabelo e senhor Spor. Gostaria de compartilhar um pouco sobre Kurt Vonnegut, um dos meus autores preferidos e ainda não citado aqui no Minipod. Ele foi um escritor americano, autor de vários sucessos que, nos últimos anos, estão sendo publicados no Brasil pela editora Aleph, tais como Cama de Gato e As Sereias de Titãs, e pela editora Intrínseca, O Matadouro 5, Piano Mecânico e Café da Manhã dos Campeões. Sendo bem sucinto, posso destacar seu humor satírico, suas críticas sociais e a maneira como ele subverte a ordem estrutural e cronológica dos romances. Em vários de seus livros já sabemos, desde o início, de fatos relevantes que vão acontecer. Assim, a maior satisfação da leitura é em saber como chegamos ao final e não necessariamente qual será ele. Para o Cabelo, que gosta de uma distopia, indico seu primeiro romance, Piano Mecânico, uma obra que está sendo redescoberta e que já em 52 antecipava o uso exagerado de inteligência artificial, automação do trabalho e análise de dados em larga escala controlando a sociedade. Na minha humilde opinião, deveria se enquadrar entre as grandes distopias, com sua publicação vindo logo após 1984 e antecedendo o Fahrenheit 451. Outra curiosidade sobre os livros de Vonnegut é a existência de um personagem chamado Kilgore Trout, que é considerado o alter ego do escritor dentro de várias de suas obras e que também é autor de romances de ficção científica. Como não sou crítico de livros e já escrevi bastante, termino por aqui deixando uma das suas mais famosas frases. É assim mesmo. Abraços, André Ferrari. E aí, Dudu, conhece o Kurt Vonnegut?
Cara, não conhecia e vou te falar o seguinte, cara. É uma das coisas que é mais legal nesse grupo aqui de escritores e leitores é conhecer novas obras, né, cara? Porra, João Gouveia volta e meia dá umas dicas muito legais lá no Literanálise, né? E às vezes comenta aqui também. Sim. Né, quando ele fala, porra, o João do Rio, né, cara, na verdade eu já conhecia o João do Rio, eu que indiquei a ele, e ele ficou louco, assim, porra, cara, muito legal e tal, e é bacana a gente aprender e conhecer novos tipos, né, porque aquela coisa, quando a gente, isso, tanto como leitor como escritor, quando a gente começa a ler, a gente acaba, porra, às vezes indo para um estilo, né, cara, porra, gostava de Sherlock Holmes, aí começava a ler tudo que é negócio de literatura policial, depois fantasia e tal, mas depois que você começa a ser um leitor mais, vamos dizer assim, mais calejado, você quer ler coisas novas. Eu, hoje em dia, já há muito tempo, eu sou assim, cara, eu gosto de ser eclético na leitura, procurar vários gêneros, até às vezes literatura experimental, não para dizer que eu sou diferentão nem nada, mas assim, pra curioso, sabe, cara, eu gosto de bons livros, hoje em dia eu não me preocupo com gênero literário, eu gosto de bons livros e, enfim, eu gosto de ter esse conhecimento, ainda mais por ser escritor, né, pra gente poder ver como é que é o estilo de cada um, como é que cada um pensa, como é que cada um escreve, cara, é muito legal, então uma das coisas bacanas essa confraria, a gente poder trocar essas ideias, né, e sempre gostou disso, né, Thiago, desde o que a gente fazia o nosso voice chat. Lembra do voice chat que a gente fazia?
Lembro,
que a gente
acabava, pode crer.
Que a gente, cara, espontaneamente, a gente nem planejava, a gente acabava levando pra literatura, fazendo uma espécie de um clube do livro, lembra, cara? Que a gente fazia, que cada um falava um pouquinho sobre um livro que indicava, e, pô, muita gente falava sobre o autor nacional, muito, mas muito bacana. Então, muito legal aqui, vou correr atrás desse autor que o André falou aí. Só a única coisa que eu quero comentar aqui que eu sei, essa coisa da diferença entre suspense e mistério que a gente já falou aqui, parece que, pelo que ele colocou aqui, segue isso, né? Que você, no caso, na maioria dos livros desse autor aqui, do Kurt Vonnegut, pelo que ele disse, você já sabe o que vai acontecer. A grande questão é saber como vai acontecer, né, cara? E tem essa coisa do suspense e mistério. Quer dizer, o mistério, você não sabe o que está atrás daquela porta. Então você fica sempre, né, querendo saber o que está e temeroso, o que você vai encontrar e tudo, etc. No suspense, você sabe o que está atrás daquela porta. Sei lá, tem uma bomba, vamos dizer assim. Né? E aí você fica no suspense, na expectativa para saber o que vai acontecer quando alguém abrir aquela. Então essa diferença entre suspense e mistério, quem colocou isso acho que foi o Hitchcock, se não me engano, que tem essa coisa, mas suspense e mistério é interessante, né? Porque realmente são técnicas diferentes, né, cara? Tanto literárias quanto cinematográficas. Mas é bom pontuar isso. E agradecendo ao André por nos trazer essa dica aí.
Cara, eu conhecia o Vonnegut pelo Lourenço Mutarelli, cara, um autor nacional, muito bom por sinal, quadrinista, desenhista de mão cheia e escritor também, né? Ele tem o autor do Cheiro do Ralo, Natimorto, vários livros fodas aí. Autor preferido dele. Mas eu nunca li, cara. Falar que eu tenho aqui em casa o Matadouro 5, mas eu não li ainda. Se eu não me engano, é uma ficção científica de viagem no tempo, alguma coisa assim. Cara, deu até vontade de pegar pra ler, viu? Sim. Depois do que o André falou. Mas eu queria conhecer essa distopia aí, cara, o Piano Mecânico. Eu vou correr atrás. Já que a Intrínseca lançou, acho que fica mais fácil de encontrar. O Matadouro que eu tenho aqui era da LPM, cara. É um pocket. Então, se bobear, deve ter até mais alguma coisa dele pela LPM, que eu sempre achei muito interessante, cara, os pockets da LPM.
O que me impressiona, Thiago, é a quantidade de livros bons que existem no mundo, né, cara? E o que me angustia, eu já falei também isso aqui, o que me angustia como leitor é saber que eu vou morrer sem conseguir ler nem metade desses livros, né, cara? É foda, isso mesmo. Por outro lado, cara, é bom a gente pensar que a gente vai ter essa companhia até o final da nossa vida, né, cara? A gente pode estar lá muito velhinho e tal, que a gente sempre vai ter um livro bom pra ler, né, cara?
Exato.
Eu aqui olho em volta aqui no meu escritório, tem vários livros que eu li nas minhas estantes, que eu boto aqui pra lembrar deles. Eu gosto de guardar os livros como se fossem troféus, assim. Eu gosto disso mesmo, pessoalmente, enfim. Mas também tem muitos livros aqui, Thiago, que eu tô louco pra ler e quando eu termino um livro e vou pra outro, cara, é um momento assim que você fica meio doido, né, cara? Pô, e eu geralmente uso o seguinte critério: o que que meu coração tá me indicando naquele momento? E aí eu vou pegando. Sim. Mas enfim, cara, a literatura é um negócio. Eu realmente sou muito apaixonado por literatura, muito apaixonado por leitura, sabe, cara? Eu realmente sou desses caras, sabe, cara? Cada um na sua, né? Tem gente que prefere videogame, tem gente que prefere cinema, tá? Eu sou muito apaixonado por literatura. Por isso que eu insisto, e a gente, uma das missões aqui do nosso Minipod é sempre, e é por isso o e-mail do André é importante, é sempre estimular a galera a continuar lendo, cara. Porque a leitura, ela. Às vezes o cara fala, pô, não tenho tempo de ler. Tudo bem, a gente entende, claro, enfim. Mas algum tempo vago você tem, né? E às vezes o cara, pô...
Dudu, na boa, cara, quanto tempo o cara passa no Instagram?
Sim, né? Sabe, no Instagram, sim. Cara. Claro. É o que eu tô dizendo.
Eu até entendo. Ah, não tenho tempo, quando eu leio me dá sono e tal. Mas sim, fica no Instagram, fica no TikTok passando os vídeos pra cima... Porra, sim. Pega um livro.
Isso que eu ia falar, cara. Eu acho que é importante pontuar. Cara, invistam na leitura. A leitura, cara, ela é um investimento, cara. É um negócio tão bom. Tão, claro que são bons livros, né, Tiago? Tem livro ruim também. Então, não deixa assim, pô, às vezes, pô.
Sim, claro.
Às vezes é foda tu investir num livro. Investir que eu digo assim, pô, vai ler um livro e o livro é ruim, né, cara? Mas tem, cara, tem livros que não tem erro. Sabe, cara, que você pode até não gostar, a diferença, você pode até não gostar, mas que são bons livros, né, são inquestionáveis, tá cheio de clássicos, cheio de coisa boa aí, tá? Então, claro, você pode ler e não gostar, mas os livros são bons. Então, assim, cara, é um investimento, cara, a leitura, ela realmente te engrandece, cara, você, porra, trabalha a sua mente, cara, você trabalha a sua imaginação, o teu raciocínio, a tua capacidade cognitiva, cara, sabe, tipo, a tua concentração, isso é importante, porque hoje em dia a gente tem dificuldade de se concentrar.
Senso crítico também, senso, né, Dudu, crítico, muita coisa.
Claro, isso, claro. Então, eu só queria, para finalizar, aproveitar esse e-mail do André, pra realmente convidar a galera, cara, tipo, tem meia horinha antes de dormir, meia horinha que seja, lê um capítulo de um livro, pega um livro, lê aos pouquinhos o livro, tá, o livro, sei lá, porra, tá ferradaço, em vez de pegar um livro imenso, pega um livro, sei lá, de 300 páginas e lê um capítulo por dia, invista nisso, vocês vão ver a diferença, cara, de verdade, falo isso com certeza e com propriedade. Enfim, vamos lá, me empolguei.
Fechou, Dudu. Vamos pro próximo e-mail, então, Dudu.
Vamos lá.
Próximo e-mail, Victor Danco. Ele fala assim, ó. Olá, Eduardo e Mestre Thiago. Tudo bem com vocês? Tenho uma dúvida sobre divulgação literária nas redes sociais. Como ter alcance e engajar pessoas de forma orgânica? Seria deselegante marcar os instabookers e outros nas postagens? Devo fazer uma aproximação mais direta, mandando mensagem, perguntando se poderiam divulgar nas redes deles? Como eu projeto no curso do Thiago Cabello na fase final de reescrita, penso que seria uma boa fazer uma divulgação para não ficar muito dependente das mídias sociais de uma editora. Continuem sempre com um ótimo trabalho. Forte abraço, Victor Danco. E aí, Dudu?
Nosso querido Victor Danco aí, que, cara, esse meu deve ser geralmente antigo, né? Ele tá aqui no final, era final do teu curso, creio que do ano passado, pode ser, Thiago? Faz sentido ou não?
Não, faz sentido, mas ele escreveu já o livro, já tá reescrevendo. Quando ele mandou esse e-mail, ele já tava reescrevendo. Tinha passado já por leitura crítica, que eu fiz também. O livro dele tá muito legal, viu, Dudu?
Muito maneiro, cara. Porra, bacana pra caramba. Cara, então, eu acho que é isso, né? A gente já falou aqui, mas vamos tentar retomar. Como é que você faz pra ser visto, né? Como é que você faz pra chegar até as pessoas? Cara, o que você tem que fazer, não é papo de Big Brother Brasil, essas merdas, é tipo assim, ser você mesmo. Você no Big Brother antigo tinha aquela coisa, né? Eu sou muito autêntico, muito autêntica e tal. Todo mundo, um bando de hipócrita, mas tudo bem. Mas assim, então assim, cara, seja você mesmo, isso é importante, cara. Se você tentar ser o que você não é, vai soar ridículo. Então, como é que você faz pra se divulgar? Cara, cada um encontra o seu caminho. Eu já falei assim, tipo, o meu caminho foi pelos podcasts. Porra, do Leonel foi pelo RPG, do Vianco foi vendendo livro de porta em porta, aquelas coisas todas e tal. Como é que você faz? Cara, o importante é você não ser um chato, cara. Isso é realmente, eu acho que pontualmente essa dica, se não ficar marcando pessoas, você consegue marcar alguém no Instagram só quando tem alguma coisa a ver com essa pessoa, não quando você quer mostrar o seu trabalho, mas quando, sei lá, por exemplo, pô, o cara tirou uma foto, pô, tinha um livro meu, o cara me marcou porque tem meu nome ali, entendeu? Faz sentido, entendeu, cara? Agora, no meu caso mesmo, tem um cara, não vou falar o nome aqui, mas o cara, caralho, o cara marca direto, sabe, cara? É um porre, cara. Porque além de tudo, vem mensagem como se fosse um inbox, né, cara? Então, tu vendo o inbox, é o cara marcando e tal. Puta, muito, mas muito chato, cara. Você queima realmente a tua imagem, né? Uma das coisas que você pode fazer, né, e eu não sei exatamente qual é o seu, enfim, qual é o seu caminho, mas é você oferecer, né, alguma coisa pro teu público que atrai o seu público, né? Então, por exemplo, se você tem um livro, beleza. Eu não sei sobre o que é o livro do Victor, mas vamos dizer que seja sobre fantasia, né? Vamos dizer que seja sobre a fantasia urbana, tá?
Uhum. Exatamente, isso.
Cara, você... De repente começar a produzir podcast sobre fantasia urbana. De repente o podcast pode ser pequeno, de 20 minutos. Bota regularmente ali toda segunda-feira, tá, um podcast sobre fantasia urbana. E aos pouquinhos você vai conquistando, vai chamando a atenção do teu público. Enfim, só tô dando uma ideia de muitas, cara. Sabe, de repente um outro produto agregado, né, que faça com que as pessoas te conheçam, né? Mas é isso. Não existe uma resposta certa. E a resposta certa, a pista é... seja você mesmo, né? Enfim, aja com seu coração, enfim. E não seja chato, cara, porque realmente isso queima muito a sua imagem, né? Agora, é isso. Eu não posso entrar na cabeça do... Eu saberia dizer como é que seria o meu negócio, que eu tô te falando. Meu começo foi pelas redes sociais, eu gostava disso, eu gostava de podcast, eu gostava de participar, enfim. E aí fui por esse caminho. Então, de novo, o Leonel era, pô, tá no sangue dele, o meu também. Mas tá no sangue dele RPG. Então, pô, ele foi pelo caminho do RPG, Dragão Brasil, Tormenta, para lá, sabe? Foi, né? E claro, também, né? Isso o Vitor já faz, né? Tenho certeza que é, porra, se juntar com outras pessoas que podem te ajudar. Eu tenho certeza que ele faz isso, ele fez teu curso. Ele tá no caminho certo. Mas é isso aí. Tem que ir tateando, né? Tem que... E pra finalizar, lembrar sempre de uma coisa. Nada é imediato, cara, sabe? Nada é imediato. Mas, porra, o Dota tá falando isso e tal.
Tudo é uma construção,
pô, cara,
né,
cara? Olha só o meu caso, cara. Porra, eu acabei de escrever o Batalha em 2005, cara. O livro só foi publicado 5 anos depois pela Record. Olha só, 5 anos depois. Né? Então essas coisas não são de uma hora para outra, cara. É persistência. Aliás, isso é uma das coisas que a gente vai falar lá no retiro, né? Enfim, é por aí, Thiago. Tem alguma outra dica pro nosso querido Victor?
Cara, primeira coisa, tira isso da cabeça de sair marcando a galera, cara. Não faça isso. Isso aí talvez é um dos maiores erros que eu acho que tu pode cometer. Porque realmente é chato, entendeu? Se o cara não pediu, você ir lá esfregar na cara dele é a pior coisa. Agora, você mandar uma mensagem pro cara, trocando uma ideia e tal, pô, tu quer conhecer meu livro, tu envia o livro pra ele também. Não adianta pedir pra ele divulgar nas redes dele, se ele nem conhece o teu livro, entendeu?
Claro.
Se ele, pô, tá afim de ler o teu livro, se ele gosta desse tipo de literatura, conhece a pessoa, e aí fica mais fácil disso acontecer, entendeu? Ah, eu acredito que é mais por aí, cara. Eu concordo de você não ter que ficar dependente só da mídia social da editora, você tem que fazer a sua mídia virar também, mas sem ser chato, cara. Eu acho que você chegar pra conversar é uma coisa, agora você chegar já pedindo pro cara divulgar é outra coisa completamente diferente, o cara nem vai te levar a sério. Então, eu acho importante ir construindo a sua imagem, né, cara?
Tem muita gente, isso eu acho legal, que tem seus trabalhos, tem seus livros, e os caras têm podcasts, na verdade, videocasts, né? Entrevistando escritores, sabe, cara? E o cara não força a barra, pô, mas o cara já conhece o escritor, vai conhecendo as pessoas do mercado, porque você tá, na verdade, você tá oferecendo uma coisa bacana pra aquela pessoa. Você não tá forçando nenhuma barra. Você fala, pô, eu quero te entrevistar. E são entrevistas honestas, né? Pô, como é que é o teu trabalho? O cara quer, você querendo conhecer a pessoa, dando espaço pra esse escritor, pra esse editor, e ao mesmo tempo se conhecendo, né? Enfim, por exemplo, é só mais um jeito, teu, Thiago, de você ir entrando no mercado. Aí. Não de forma maquiavélica também, né? Claro, tem que fazer aquilo. Por isso que eu falei, o que tá no seu coração, isso é legal pra você? Você sente, você acha uma merda? Se você achar uma merda, não vale a pena também, porque não vai ser natural. O nego vai ver que você tá de sacanagem, entendeu?
Vai forçar a barra, né?
É isso aí, né?
Perfeito,
acho que é isso.
É isso aí, cara. Não ser chato, pensar que é uma construção mesmo. Vai construir a sua imagem virtual, cara. Tu tem que ir devagar construindo essa imagem aos poucos. Perfeito, Dudu. Muito bem, cara. Próximo e-mail, o último antes das curtinhas, né? Saimaton Ramon Rangel. Ele fala assim, ó: olá, caríssimos Dudu e Thiago. Estou com 33 anos e tenho um projeto de um livro destinado ao público infanto-juvenil. Porém, percebo que a cultura e pensamento da galera nessa idade atualmente são bem diferentes da minha fase juvenil. Considerando que não tenho muito tempo e condições de interagir com eles pessoalmente, como faço para estudar seu comportamento e transmitir tudo isso o mais verossímil possível no livro? Só para situá-los melhor, a minha história será ambientada numa escola pública do Rio de Janeiro. e os personagens serão os alunos, pois almejo escrever mais especificamente para esse pessoal. O romance narra a história de um rapaz introvertido que sofre bullying, mas tem sua vida mudada drasticamente ao despertar em si uma segunda personalidade completamente diferente do seu eu principal após um acidente de carro. No demais, agradeço imensamente pela atenção. Eu já era fã do Dudu, escritor e podcaster, e agora aprendi a ser do Thiago Cabelo também. Um grande abraço a vocês e a todos os ouvintes. Atenciosamente, Saimaton Ramon Rangel. E aí, Dudu?
Acertou o nome dele, hein, Thiago? Saimaton, né? Ele é S-Y. Então, certamente ele deve se chamar de Simaton, tudo que é lugar. Ele tem um certo trauma com isso, eu já percebi. E sempre quando ele manda e-mail, o cara que eu editei aqui, ele fala, ah, é Saimaton. Se fala Saimaton. Quer dizer, então ele, coitado, deve todo mundo chamar ele de Simaton. Coitado. Então ele deve ficar traumatizado com isso. Cara, vamos lá. Não tô querendo desencorajar nosso querido Saimaton, mas eu vou dizer o seguinte, cara. Como seu primeiro livro, cara, eu acho que você deveria fazer algo que tá dentro do seu alcance, teu escopo de conhecimento, entendeu, cara? Alguma coisa que você saiba muito. Uma vez no Sobrescrita, eu li o Stephen King falando exatamente sobre isso, né? Pô, seu primeiro livro, cara, faz sobre algo que você entenda muito, né, cara? Ele deu alguns exemplos e ele falava, pô, cara, se você entende, seu mecânico de automóvel, você entende muito sobre carro, pô, você sabe pra caramba, faça uma história envolvendo isso, entendeu, cara? Que vai ficar mais verossímil. Você vai, né, poder falar com mais propriedade. De novo, não é querer desencorajar ninguém. Mas, cara, escrever um livro já é um desafio, né, Thiago? Então, o Saimaton tá colocando outro desafio no meio. Quer dizer, que é, além de escrever um livro sobre um assunto que ele não sabe muito bem, pelo que ele falou. Você tá entendendo? Então, beleza, se isso fosse seu quarto livro, seu quinto livro, de repente, né, a gente vai dando um passo do tamanho das nossas pernas, né, cara? Pô, o cara, né, agora eu consigo me propor esse desafio, Mas, cara, pelo que eu entendi, posso ter errado, né? Não lembro se o Saimaton publicou já algum livro. Mas sendo esse seu primeiro projeto, Saimaton, cara, eu acho que deve, porra, sabe, aí você, quer ver, só uma saída que eu pensei que, sei lá, Thiago, viajei aqui. Mas de repente ele fala assim, de repente a garotada, né, o universo da garotada dos anos 2020 aí é diferente do universo da garotada dos anos 90. De repente faz uma história nos anos 90, só pra dar um exemplo, entendeu? Como é que seria? Como é que você lembra que era, entendeu, cara? Porque aí você vai situar. Vai ser até quase que uma coisa interessante, exato, quase que um documento aí histórico e tal, né? Como é que era nos anos 90. E mais importante, aí talvez a questão dele seja, pô, mas aí como é que eu vou alcançar esse público? Porque a galera de hoje não vai entender os signos de outrora, os signos dos anos 90. Mas, cara, assim, eu acho que ele tem que escrever alguma coisa que tá no coração dele e não se dobrar tanto ao mercado. É o que eu digo, né, Thiago? A gente fala aqui e elogia escritores profissionais, escritores que têm uma missão, né, cara? Aí, porra, o próprio, quer dizer, não é um profissional, mas aquele escritor que recebe uma missão tipo Leonel, cara, vai escrever sobre Gunner, o cara consegue escrever e tal, beleza. Mas tudo isso aí é pra frente, cara. De repente o cara já escreveu o livro, já tem conhecimento e tal. Pra quem tá começando, cara, porra, a preocupação deve ser escrever o livro, né, cara? Sei lá, né? Eu acho que tirar essas barreiras. Posso estar errado, de repente o Saimaton pode chegar daqui a um ano e falar, você estava errado, cara. Eu pesquisei, fui atrás, consegui escrever um livro aqui sobre um colégio dos anos 2020, aprendi e tal. Beleza, show de bola. Beleza, mas só tô dando minha opinião do que eu acho que pode ser mais fácil. Porque que eu tô te falando, cara, escrever um livro já é difícil, cara, sabe? Escrever um livro sobre o que você não entende, caralho, como sendo o primeiro, tá entendendo? Sei lá.
Eu concordo contigo muito aí. Quando ele falou que ele não tem tempo pra pesquisar, pra ir atrás, cara, eu acho muito difícil, cara, você fazer, porque você tá escrevendo alguma coisa. Quando você escreve, você tem um público na mente, na cabeça, né? Por mais que não esteja muito claro ainda pra você, mas você sabe quem é esse público. E você tá escrevendo um livro pra esse público e você não sabe do que eles gostam, o que eles veem, escutam, como é que é o comportamento deles hoje, fica muito difícil você escrever esse livro pra esse público. O que eu aconselharia a ele é tentar arrumar um tempo, visitar uma escola, sabe? Conversa com os professores. Tenho certeza que os professores vão te receber bem e vai poder conversar, sentir como é que é essa molecada, pra poder realmente se apropriar um pouco do que eles estão, como é que é essa molecada hoje em dia, entendeu? E ainda mais que tu tem uma coisa muito específica, cara, que é uma escola pública do Rio de Janeiro, cara. Então, assim, se você for carioca, eu aconselho você realmente pesquisar conversar com professores e tentar visitar as escolas, conversar com os alunos, ver como é que é o recreio deles hoje em dia. E quando você fala de escola, qual escola? Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, entendeu? E você ir lá ver como é que eles se portam, esses alunos. Porque, cara, com certeza é muito diferente do que era, pelo menos na minha época. Claro. Né, ele está com 33 anos, com certeza é muito diferente do que era na época dele também. Então é importante sim, cara, se você está escrevendo para essa molecada, é importante que você vá ver como é que é. Sim. Senão é muito provável que você não vai soar verdadeiro para eles. E aí o conselho do Dudu acho que funciona bem, cara. Escreve sobre outra época. Sim. E aí, lógico, talvez você não agrade eles, mas você pode tocar na nostalgia da galera que estudou nessa época que você está escrevendo, entendeu? Então, assim, busca uma outra coisa. Eu, sinceramente, acho muito difícil você escrever sobre algo que você não domine, cara. É muito difícil mesmo. Então, eu aconselho, assim, cara, arruma um tempo para visitar uma escola, para ver, para poder fazer, para poder ter essa coisa na mão, sabe?
Perfeito, Thiago. Eu só quero encerrar aqui indicando para o Sai Maton o trabalho do Marcelo Amaral, né? Porque ele escreveu vários livros para a escola, inclusive. Um desses livros, muito parecido com o que talvez o Sai Maton esteja escrevendo, chama Máquina Anti-Bullying. Um livro que ele escreveu para a didática, para a escola mesmo, vendeu tudo. Acho que pela Melhoramentos, ou enfim, ou editora, enfim, esqueci o nome aqui. Marcelo Amaral, ilustrador, escritor, já gravamos alguns programas com ele aí no passado. É Paladino Pirata em todas as redes, no Twitter, no Instagram, ele usa muito Instagram. Então procura por Paladino Pirata, Marcelo Amaral. Pô, manda um direct, ele vai adorar, cara. Manda um direct pra ele. Aliás, não só o Sai Maton, mas quem quiser conhecer o trabalho do cara, ou tiver trabalho de escola, infanto juvenil, fala, cara, eu queria conhecer o teu trabalho, tô com um projeto desse tipo, você pode me indicar alguma coisa. Enfim, fica a dica aí do Marcelo Amaral, que é um cara muito bacana, nosso amigo aqui, um grande escritor e um grande ilustrador.
Que legal, Dudu. Boa. Muito bem, cara, vamos para as curtinhas?
Vamos lá, cara.
Beleza, primeira curtinha de hoje, Cipriano pergunta se para criar empatia há necessidade de nos identificarmos com determinado personagem. Se sim, como? Se não, por quê?
Criar empatia com o personagem. Seria isso, né? Uhum. Eu acredito, né? Quer dizer, que
isso.
Pra você
isso.
Criar empatia com o personagem, você tem que se identificar com ele. Cara, eu acho que se identificar, mas não ter as mesmas características. É você se identificar a partir dos perrengues que o personagem passa, né? Do que ele sente, tudo, né? Do ponto de vista dele. É claro que, porra, é o melhor. A gente fala muito aqui do melhor exemplo disso, o Michael Corleone, que é um monstro, né, cara? Matava gente pra caramba e tal. Uhum. Mas o Mario Puzo, ele coloca a visão do Michael Corleone e você não cria empatia exatamente, mas você tem vontade de acompanhar aquela jornada. Você não cria empatia no sentido de que você você apoia o que ele faz. Mas você quer ver ele vencer no final contra os barzinhos lá, né? Por quê? Porque na verdade você deveria querer que o cara se ferrasse, né? Mas não. Por quê? Porque é a visão do personagem. Você tenta ver, colocar as coisas, né, os conflitos dele e especialmente as dificuldades que ele passa, e você consegue fazer isso, né? O bom escritor consegue estabelecer essa conexão, né, do leitor com o personagem. Mas é isso. E a melhor maneira a gente sempre fala isso. A fórmula é que o protagonista se dê mal, né, cara? Que se dê mal. O começo do Michael Corleone, né, chovendo moral, que a gente já falou aqui, você se identifica com o cara porque ele tá fazendo alguma coisa pra família dele verdadeiramente, ele quer defender o pai, mas aí vai escalonando como uma coisa, porra, né, que tem muito a ver com Walter White também, do Breaking Bad, que também, que você não viu, né, Thiago? Acho que você não chegou a ver o Breaking Bad.
Eu vi, sim.
Mas é que o Breaking Bad, ele tinha essa coisa de que você, no começo, né, a pessoa queria, porra, se livrar do câncer, cara, precisava de dinheiro e tal. Aí depois a coisa vai escalonando também, etc, né? Enfim, então é isso, né? Não sei se é empatia, mas não sei se é você se identificar, mas você entender o personagem e se torcer por ele, mas você entender o lado dele, porque ele que vai pegar pela tua mão e te acompanhar, o protagonista pela história.
É, cara, mas eu acho que tem a ver com identificação sim, Dudu. Porque você tem que particularmente se identificar não com o personagem, com o aspecto, não é que você vai dar razão, exato, não é que você vai dar razão pro personagem, mas você vê o que tá acontecendo com ele e você entende exatamente as ações que ele tá tomando. É muito claro isso, fica bem claro isso, na verdade, quando a gente pega algum tipo de história onde um objeto é o protagonista, entendeu? Ele fatalmente, ele precisa ter características humanas. humanas. Quando a gente fala dos robôs do Asimov, quando a gente fala de outras criaturas que não sejam humanas, ele vai ter características de humano. Por quê? Pra gente poder se identificar. Então é muito importante que a gente tenha essa identificação, porque isso cria empatia e faz com que a gente siga aquela história torcendo pra esse personagem, né? Se preocupando com o que vai acontecer com ele. Isso não tem nada a ver com você concordar ou discordar do que o personagem quer e o que ele faz. Muitas vezes a gente vai ver aí vários velho oestes também, onde o bandido é o herói. A gente vai ver filmes onde o bandido, de ladrão de banco e tal. Não, a gente não concorda com isso. Claro. Mas você se identifica com o personagem porque você conhece a história dele e você tá vendo que o que ele tá fazendo tem a ver com a história que ele tá sendo contada, né? Isso, e você acaba se identificando com isso e por isso que você torce por ele.
Sim, e no final, né? No final das contas, é aquela coisa, né? Assim, se o protagonista acaba, se ele morre, se algo acontece que mobiliza, acaba a história que você tá gostando de ler.
É isso.
Então,
você
fala, esse cara tem que ficar vivo pra eu tentar ver o que vai acontecer, né, cara? Nem que ele se dê mal no final,
aí,
né?
Perfeito. Perfeito, Dudu. Beleza, Dudu. João Gouveia dá a dica para quem gosta de Lovecraft ler o conto O Carro da Semana Santa, do João do Rio. Nessa obra, diz o João, uma carruagem misteriosa percorre as ruas do centro do Rio, abduzindo homens, e não se sabe qual entidade está dentro do veículo. Olha que interessante, o João do Rio é muito bom mesmo, cara.
Vou correr atrás.
Não conheço esse conto, cara, não conheço esse conto. E olha que, cara, o João do Rio é muito bom, cara. É um cara que não é tão falado. Agora estão falando um pouco mais dele, mas é um cara muito, muito bom, cara.
Isso, a gente fez um mini-pod, já falou um pouquinho mais sobre ele, a gente pode até fazer um especial, mini-pod especial para até chamar o João. João do Rio, procurem, porque foi o que se disse, é um cara pouco falado, um cara que é muito bom, vivia no Rio nos anos 20, né, cara? E o que me impressiona, o que mais me impressiona quando eu li um conto de João do Rio, é ver como é que, cara, como é que o Rio era parecido até com o de hoje em dia, entendeu, cara? A gente tem essa tendência de olhar pro passado e falar, cara, nos anos 20 era tudo diferente e tal. Cara, às vezes era tudo igual, entendeu, cara? Tudo igual não, mas muito parecido, entende, cara?
E ele retrata muito, né, cara, o Rio de Janeiro, é muito bom.
Sim, por isso que é o João do Rio, né? É o que eu falo muito sobre Roma, né, e que eu tento trazer nas minhas histórias lá, o Santo Guerreiro e tudo, que é esse espírito, né? Como é que você pode se imaginar no Império Romano um negócio, cara, que tem 2000 anos, mas não, cara, sabe? Tipo assim, porra, óbvio que tem coisas diferentes, mas tem muita coisa semelhante também, né? O dia a dia das pessoas, saía, acordava, ia comprar pão, porra, ia ver as notícias e tal, tá entendendo? Então, é essa coisa que o João do Rio nos traz, né, cara? Ela te coloca no Rio verdadeiro lá, do Rio da, cara, do chão mesmo, do asfalto, entendeu? Do paralelepípedo, do Rio do Gueto, entendeu, cara? Dos becos e tal, sabe? Muito legal, cara, muito bom mesmo. Valeu pela dica, já vou correr atrás desse. Só se o João puder, depois manda aí pra dizer qual é o livro que tem esse.
Deve ter uma coletânea, acha nesse, né, ponto. Muito bom. Exato. Muito legal. Dudu, última curtinha de hoje. Pedro Henrique Barros pede para que falemos sobre nossa obra favorita de literatura de viagem. Ele nos pergunta também quais seriam as qualidades essenciais para um bom livro desse gênero. E aí, Dudu?
Cara, tem um gênero bem específico, né, que é a literatura de viagem, né? Apesar de que muitos livros falam sobre vários, arranham vários temas, né? Eu, por exemplo, nos meus livros, quando eu escrevo, uma das coisas que eu mais gosto de escrever é a viagem. O bacana de você escrever sobre viagem, não necessariamente ser uma literatura de viagem, mas escrever sobre viagens, é porque você vai conhecendo o local junto com o protagonista. Então, o que eu acho que é essencial ter é esse desconhecimento do lugar para onde você vai, né? Porque aí você também desconhece, você, né, como leitor, você desconhece e você vai começar a viajar pelos olhos do protagonista, né? Quando ele chega, ele tem aquele maravilhamento de ver a coisa pela primeira vez e tal. Eu acho que isso que é essencial. Cara, meu livro favorito talvez seja um livro do Érico Veríssimo, cara, chamado Israel em Abril. E porque eu li logo depois de voltar a Israel, viajei para Israel, e por acaso eu fui em Abril também. Então, o livro dele é Israel em Abril. Muito legal também. É tipo um diário de viagem, né, do próprio Érico Veríssimo. Então, cara, eu acho que talvez possa eleger esse como meu favorito.
É, cara, quando a gente fala de literatura de viagem, cara, a gente vai pensar muito. Eu penso muito nos na época do descobrimento, sabe? Hans Staden, Pero Vaz, que falava das viagens, das grandes navegações e tudo mais. Tem o Marco Polo. Mas, cara, eu acho que para mim também, o que mais me marcou, pelo menos, que para mim se encaixa em literatura de viagem, é o On the Road do Kerouac, cara.
Ah,
Que ele faz
sim,
a
pô,
viagem.
esse é o top, né? Você atua em cheio, né?
É, que ele cruza ali os Estados Unidos, né, cara, de uma costa a outra. Cara, é muito bom. Assim, a viagem em si, o deslocamento é importante, as cenas. Mas, de novo, cara, o que importa ali são os personagens. É o relacionamento, a relação que o Saul Paradise tem com o Jim Moriarty, né, que são esses dois personagens que percorrem todo o romance, cara. É o Saul atrás do Jim, né, cara, o livro inteiro. Então, cara, mas o livro é muito bom, é muito bem escrito. E ele, eu acho que para mim é o que mais significou de como literatura de viagem,
Qual
cara.
edição que você recomenda, Thiago? Cara, são
Cara,
brasileira.
eu gosto muito da LPM, que é o que eu li primeiro, que é do, como é que é o nome do cara, cara? É um cara de história, Eduardo Bueno.
Sim.
A tradução é do Eduardo Bueno, cara, que ele é bem maluco, bem ripongo mesmo. O cara,
Ele
ele é muito
é meio
bom.
polêmico,
É mó figura, né,
né?
cara? Mó
Sim.
figura, mó figura. Mas e ele adora, ele é muito beat, assim, sabe? Então ele traduziu com paixão a coisa. E
Sim.
aí ficou uma ótima tradução. Pelo menos na minha opinião, assim, eu gostei demais, cara.
Bacana, cara. Pô, a LPM, cara, ela tem vários pockets, né, cara? Cara, mas é uma editora que eu gosto muito, tem muitas traduções boas,
Eu
cara, da
gosto
LPM.
demais.
Pô,
Exato.
às vezes ela meio, meu pessoal fala meio mal, porque vende muito em banca de jornal tudo. A Martim Claret tem coisa muito ruim às vezes, né, cara? Mas a LPM tem coisas muito boas. O Drácula que eu li, por exemplo, é da LPM, não é de bolso, né? É
E é
maiorzinho.
muito boa a
Porra,
tradução.
excelente tradução da LPM, muito boa mesmo, cara, muito boa. A gente
É, é.
fala isso
Não,
porque.
eu gosto demais da LPM, cara. Eu gosto demais, porque assim, os pockets são mais acessíveis e, cara, dá para você ter uma biblioteca só com os pockets da LPM. Tem muito clássico, muita coisa boa ali, cara.
Sim, ó, você tem uma ideia, clássico que eu gosto muito da LPM, e a tradução tá excelente também, é o caso do Charles Dexter Ward, que é o
Pô,
único.
é animal, é.
É o único romance que o Lovecraft escreveu. Um romance bem curtinho, assim. Não sei se eles chamam de romance, mas, sei lá, tem 100 páginas,
É,
tipo
eu acho
assim.
que é um romance, é por aí.
Por aí. Mas a tradução é muito boa. Caso de Charles. É fácil de encontrar pra cacete em banca de jornal. Então,
Sim.
parabéns para a LPM, seja Pocket ou não.
Muito bom mesmo, cara.
Tá bom.
Beleza, Dudu. Lembrar a galera, então, para continuar escrevendo para eduardospor@gmail.com, lembrando que todos os e-mails são lidos, cara. A gente tem uma filinha grande aí, mas, assim, a gente vai ler todos os e-mails. Por isso que demora. Não desencana que uma hora o teu e-mail vai chegar, cara.
Beleza, quem sentir a vontade de fazer qualquer doação para o nosso canal, a chave Pix é eduardospor@gmail.com. E se você estiver escutando esse áudio por outras mídias, agregadores ou plataformas, acesse e confira o nosso canal no Telegram no endereço t.me/eduardospor. Fechou, Thiago?
Fechou, Dudu. Valeu, galera. Até semana que vem.
Até a próxima, um grande abraço e tchau, tchau.